Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere frutas de verão, saiba como aproveitar as melhores possibilidades da natureza para nutrir e saborear no calor. A agricultor fala desses benefícios, em especial da melancia, e destaca a degustação da fruta em evento promovido na Feira Ecológica em Caxias do Sul. Rio Grande do Sul tem novo Código Ambiental. O governador Eduardo Leite assinou as mudanças na legislação ambiental na última quinta-feira. E ainda, Lar da Velhice São Francisco busca doações para implantar sistema de energia solar. Através desse sistema, a entidade quer reduzir o custo com energia elétrica de R$ 12 mil para R$ 2 mil mensais. Uma vaquinha online já está disponível com o objetivo de arrecadar R$ 350 mil reais para a compra do equipamento. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, nós vamos falar sobre legislação. O Rio Grande do Sul já tem um novo Código Ambiental. O governador Eduardo Leite assinou as mudanças na legislação ambiental na última quinta-feira. O projeto foi aprovado ainda em dezembro na Assembleia Legislativa por 37 votos a 11. O novo Código Ambiental altera mais de 500 pontos na atual legislação vigente e a tramitação na Assembleia foi marcada por polêmicas. Tanto deputados como representantes da sociedade civil questionaram o fato de o projeto ter sido encaminhado em regime de urgência. A tramitação rápida chegou a ser questionada na Justiça, que tentou barrar inicialmente a votação. O advogado, professor do mestrado e doutorado em Direito na Universidade de Caxias do Sul, especialista em Direito Ambiental, Adir Heck, analisou as principais mudanças e apontou que a falta de zoneamento ambiental é a principal dificuldade. Confira a entrevista. O senhor entende que era uma questão urgente a ser aprovada ou não?
Primeiramente, o Código Florestal do Rio Grande do Sul não teve grandes modificações.
Mesmo com as 500 modificações propostas?
O que o governador fez na prática foi facilitar o licenciamento. Isso é, o Código Florestal dos Estados, eles são reflexos do Código Florestal Nacional, que, aliás, é muito bom. Nosso Código Florestal Nacional é muito bom. Os Estados, equivocadamente, não conseguem utilizar o Código Florestal Nacional e estabelecer uma complementação a nível local, a nível estadual, das questões ambientais que diz respeito ao próprio Estado, assim como os municípios não fazem isso, né, com as questões ambientais que dizem respeito ao próprio município. Né. Então, eu posso começar dizendo o seguinte, essa reforma do Código Florestal que foi feita agora, ela só tem uma finalidade. Ela não se aprofundou em absolutamente nada em nada. Ela só tem uma finalidade, que é dar uma resposta política à sociedade de uma outra questão que também, na minha opinião, precisa ser repensada. Isso é, não é possível, por exemplo, que licenças ambientais demorem 6, 10, 15 anos nos órgãos ambientais. Isso é uma afronta à sociedade, é chamar a gente de burro, porque a gente pensa que precisa 15 anos para estudar um determinado assunto para poder licenciar. Na prática, o que estão fazendo é atravancando, estão impedindo que se faça alguma coisa ou então não estão decidindo. Se não é para fazer, não se faz. Se é para fazer, se faz. E as questões têm que ter prazo para fazer. Então, essa falta de prazos para se decidir sobre as questões ambientais através dos órgãos ambientais é um problema que irrita a sociedade. E irrita a mim também como cientista. Por quê? Porque se faz em cima de picuinhas, de coisas que não são importantes. E se não se discute as grandes questões importantes, né, que devem pautar, né, uma política ambiental no país, nos estados, nos municípios.
O senhor poderia explicar o seu entendimento sobre, ou exemplificar, o que são essas picuinhas? Porque para nós que estamos muitas vezes fora de uma necessidade de uma licença, a gente fica pensando o que é picuinha e o que não é, pensando agora pelo viés científico, né?
O problema é que os nossos códigos, eles deixam muita lacuna, eles são muito genéricos. E aí, quando ele é genérico, ele dá a entender uma série de coisas, uma série de interpretações. E aí ele gera, inclusive, dúvida nas interpretações e gera dúvidas nas decisões e medo das decisões. Muitas vezes os órgãos ambientais não decidem por medo. Uhum. Né? Porque há uma série de interpretações. O que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma legislação mais objetiva. Por exemplo, qual é o problema? Nós temos um código ambiental. Vou começar pelo Código Ambiental Nacional, para depois chegar no Código do Rio Grande do Sul, para se entender bem essa questão. O Código Ambiental Nacional, ele estabelece áreas de preservação. As APPs, né, a mata ciliar, né, por exemplo, ao longo dos rios, as encostas, né, cria grandes biomas, né? Estabelece na área rural uma reserva legal, que é muito importante. Agora, o que nós temos que fazer? O que está faltando para que essa legislação que está lá no Código Nacional, ela comece a acontecer? É preciso zoneamento. O que é zoneamento? É definir aonde é que estão essas áreas e delimitar essas áreas, quer a nível federal, quer a nível estadual, quer a nível municipal. Porque se eu delimito essas áreas, acabou a discussão e acabou a picuinha. Porque se é APP, não se faz. E ela está delimitada no mapa. É o caso da Amazônia, por exemplo. Toda uma discussão sobre a Amazônia. Amazônia, nós temos 80% de reserva legal. Qual é o problema da Amazônia hoje? É só zoneamento, delimitação da área de reserva legal. Delimita a área de reserva legal, estabelece as áreas que podem ser ocupadas e você aí vai não ter mais problema de licenciamento, porque aonde não pode, não pode, aonde pode, pode. Uhum. E aí você vai facilitar aonde pode, porque aonde não pode mesmo. E aí só tem exceções quando se trata de interesse público. Então, esse é o primeiro problema do Código Nacional. Por isso que deu essa interpretação toda, inclusive com essa polêmica da França vindo aqui, e querer aplicar moralidade sobre nossa legislação, que é imensamente mais protetiva do que a deles. Aliás, a França não tem nem... Sabe qual é a mata ciliar da França? 5 metros. Nós temos 15. Na Amazônia, nós temos 500 metros de cada lado dos rios. Então, não dá para comparar uma legislação de protecionista como a nossa com uma legislação que permite tudo como a da França. O cara não tem moral para vir aqui ditar coisa nenhuma.
Então, em termos de lei, no seu entendimento como pesquisador e cientista, é que a lei está adequada.
A legislação está adequada. O que falta? Falta zoneamento. Falta zoneamento. Por exemplo, o Rio Grande do Sul tem que fazer um código florestal, não apenas se preocupando com as questões de licenciamento. Porque se ele fizer um código florestal adequado, ele não vai ter problema de licenciamento. Aonde pode se fazer, se faz, e tem que estabelecer o prazo para fazer. Que o governo, que tem que colocar na lei que licenciamento precisa no máximo 6 meses, 1 ano, dependendo do licenciamento. Pega a Rota do Sol, demorou 20 anos o licenciamento. As pessoas nascem e morrem. Né? Isso que irrita a sociedade, isso que gera problemas de reclamação. Então nós temos que consertar isso.
Interesse político no seu entendimento?
Interesse político. Uhum. Como é que nós vamos consertar isso no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul tem que pegar seu Código Florestal e estabelecer zoneamentos das áreas previstas no Código Florestal Nacional, delimitar essas áreas e complementar com as áreas que nós precisamos preservar no Estado.
Entre as centenas de modificações propostas nessa nova lei que deverá ser sancionada, nenhuma
propôs zoneamento. Nenhuma delas foi feita. As questões essenciais, que é o zoneamento, por exemplo, o que interessa ao Rio Grande do Sul preservar? O que é importante para o Rio Grande do Sul? Por exemplo, o bioma pampa. É um problema sério. Nós não delimitamos o bioma pampa, nós não estabelecemos regramento do que pode e do que não se pode, né? E aí nós estamos gradativamente desmontando o bioma pampa. Não é que você tem que preservar toda a área, mas você tem que estabelecer os limites. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se você vai para a praia, o que você observa? Que o pessoal está plantando pinos ilhotes e eucaliptos ao longo da rota do sol. Eu não sou contra pinos ilhotes e nem contra eucaliptos, só que eles têm que estar plantados nos locais adequados. Eu tenho que zonear isso. Qual é os locais que eu vou plantar isso? Que eu vou fazer reflorestamento? Eu tenho que fazer zoneamento. Eu acho uma lástima, por exemplo, e isso é um problema do Código Florestal do Rio Grande do Sul, que não prevê, né? Nós temos aí um corredor que sai ao longo da rota do solo. Se você olhar para um lado ou para o outro, você vê o horizonte. Até o horizonte, na minha opinião, tem que preservar. Aquela paisagem, aquela natureza, aquela biodiversidade é uma coisa fantástica. Ela vale muito dinheiro. Tem que zonear isso. Os municípios podem fazer isso, o Estado pode fazer isso no seu Código Florestal, só que não faz.
Claro. Professor, deixa eu lhe perguntar sobre uma das questões mais polêmicas, né, envolvendo, o senhor já falou que, na sua opinião, a nova lei, né, o novo código, ele trata de uma forma um pouco mais rápida a questão do licenciamento, né? Uma das mais polêmicas decisões, alterações entre as 500 propostas para o novo Código Ambiental do Rio Grande do Sul foi essa chamada do autolicenciamento. Exato. Né? A mudança, qualquer empresário pode ir enviar as informações pela internet ao governo estadual, recebe a licença automaticamente num prazo de 24 a 48 horas, desde que o empreendimento seja de médio ou de baixo impacto ao meio ambiente. Além disso, ao acatar a recomendação do Ministério Público, o novo código também restringe investimentos em áreas de preservação permanente, ou seja, os parques nacionais ou os remanescentes, como as florestas virgens. Essa talvez foi uma das mais polêmicas, né, decisões. Como o senhor compreende e avalia essa questão?
Eu vejo ela sob dois aspectos. O primeiro aspecto é que realmente nós temos uma demora muito grande de licenciamento, que é inadequada. Tá? Em segundo lugar, isso poderia acontecer se nós tivéssemos zoneamentos no Código Florestal. Isso é, o Código Florestal do Rio Grande do Sul faz os zoneamentos de interesse, ele pega os zoneamentos nacionais e joga para dentro do Código, delimita esses zoneamentos que está lá no Código Florestal Nacional e acrescenta os zoneamentos do Estado do Rio Grande do Sul. As áreas que são áreas de preservação permanente, ou as áreas que têm restrições, ou as áreas que você tem que conservar, né? Ou as áreas, por exemplo, a questão das paisagens do Rio Grande do Sul, as questões dos potenciais naturais turísticos do Estado, como o caso, por exemplo, do Itaibezinho. Não se fala nada sobre o Itaibezinho. O Código Florestal não fala nada sobre o Itaibezinho. Isso é uma região que tem que ser zoneada e estabelecido a forma de ocupação. Porque aquilo vale muito dinheiro em termos naturais, de beleza natural, em termos de imagem, de paisagem, em termos de turismo, em termos de desenvolvimento, porque desenvolvimento se dá junto com a preservação do meio ambiente. Uma coisa não acontece sem a outra. Só que eu preciso delimitar. A grande questão é que esse autolicenciamento, ele tem problemas. Por quê? Porque como eu não delimitei os espaços em que não se pode fazer, ou que tem restrições a fazer e que estão lá previstas na lei, você pega a lei e diz, olha, esse espaço aqui pode fazer isso, isso, isso. Não pode se fazer outra coisa. Então, não tem dúvida para fazer a interpretação em termos de licenciamento. E aí você pode, inclusive, implantar o autolicenciamento, que ele vai funcionar muito bem. Né? Agora, do jeito que nós temos, estamos aí, o que vai haver? Centenas de ações na justiça. Por quê? Porque não houve uma mudança do Código Florestal em termos essenciais, dando segurança jurídica, dando interpretações mais objetivas do Código, fazendo os zoneamentos com as suas devidas restrições, né? e aquilo que é permitido ou não é permitido, isso é bem definido, e aí nós poderíamos fazer autolicenciamento tranquilamente, sem problema nenhum. Porque o cara diz, o espaço que eu vou ocupar é esse aqui, a atividade que eu vou fazer nesse espaço é essa aqui, o cara verifica lá no mapa e no Código Florestal o que, que se está de acordo com a ocupação daquele espaço, tá, se está, licencia automaticamente, sem grandes problemas. Então, é uma questão de objetividade, de lei inteligente. Nós falamos hoje muito das questões da cidade inteligente, da inteligência artificial. O que nós precisamos é, não adianta só tecnologia para dizer que as coisas são inteligentes, se você não transformar a lei, por exemplo, num instrumento inteligente, que seja capaz de me dar segurança. Porque aí evita a interpretação do Ministério Público. O servidor que vai licenciar, ele não vai ter medo, porque ele sabe que está fazendo de acordo com a lei. Né? Evita demoras. Né? Evita esse trancamento que nós fazemos do desenvolvimento quando em função de licenciamentos ambientais que demoram muito tempo e que não tem nenhum sentido para demorar tanto tempo. Exatamente por quê? Porque a lei não é adequada, a lei não é objetiva, a lei não é inteligente.
Claro. Professor, a gente teve alguns avanços já na questão da legislação com a questão do direito ambiental, já há algum tempo, por exemplo, exigindo de que pessoas que produzam lixo, elas tenham que fazer todo o processo reverso, né? As questões das lâmpadas, lixo hospitalar, farmacêutico, assim por diante, vem num crescente, mas a gente percebe que na prática ainda tem muitas situações, desde a questão da fiscalização e até da aplicação, digamos assim, da lei, né? A gente está agora num processo de mudança. Eu queria fazer uma linha do tempo entre aquilo que a gente avançou em termos de legislação, aquilo que ainda não virou prática e como se faz, né, agora com essas mudanças também que vem propondo uma facilidade dos licenciamentos. Deverá, no seu entendimento, aumentar as questões que envolvem o tentar burlar, o continuar dessa falta de conseguir aplicar a legislação, porque me parece que é um pouco isso, né? Falta de aplicabilidade, falta também nesse novo código de ampliar sanções ou de disponibilizar aos órgãos competentes maior fiscalização. Quer dizer, a gente continua com essas dificuldades. Não mudou, isso não mudou, né?
É, as dificuldades, elas são pertinentes ainda. Nós temos um problema, né, também, que é a falta de consciência ambiental. Né? E a falta de noção realmente do que é ser um ambientalista. Nós temos muito ambientalista aí, entre aspas, né? Porque ser um ambientalista não é trepar uma árvore que está sendo derrubada numa rua que precisa ser feita. Ser um ambientalista é perceber, por exemplo, que as nossas cidades brasileiras desmontam o meio ambiente, que a nossa lei do parcelamento do solo, por exemplo, que é base para a ocupação, porque a ocupação humana é que faz gerar degradação ambiental e gerar, inclusive, degradação humana. Onde há degradação ambiental, há degradação humana. E o meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto lá no 225 da Constituição, não pode ficar apenas lá na Amazônia, distante do ser humano. Ele tem que estar do lado. Ele tem que estar junto, porque ele faz parte da nossa vida. Nós precisamos do meio ambiente adequado, do meio ambiente ecologicamente equilibrado, para termos qualidade de vida. Qualidade de vida não é encher a cidade de prédio. Né? Se você pegar, por exemplo, São Paulo, eu estava vendo essa semana, que eu estou de férias, então a gente fica vendo a televisão mais tempo. Né? Aí a gente vê alagamentos todos os dias. Isso é a água que chega, a lâmpada lá, a iluminação pública do poste. Aí você pergunta, o que está acontecendo? Está acontecendo um desequilíbrio ambiental na ocupação urbana, que é o principal problema ambiental do país.
Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no seu período de férias, viu? Um bom descanso.
Sempre às ordens, é uma grande alegria sempre falar sobre esse tema.
Você ouviu o advogado, professor do mestrado e doutorado em Direito da UCS, especialista em Direito Ambiental, Adir Heck. E no próximo bloco, frutas de verão. Saiba como aproveitar as melhores possibilidades da natureza para nutrir e saborear no calor. Vem aí o intervalo e o Vida volta já.